profesionales investigadores de la educación. De plácemes. Sintámonos bienvenidos. Preside este acto importante de la nueva lectura de nuestra realidad histórica, cuyos pies son la pedagogía, el doctor Jorge Eduardo Paniagua Laverde, director general de este evento, con esa figura cimera para América Latina, el doctor Paulo Freire. Quiero que los acompañen en la mesa de honor la doctora Marta Cecilia García del CINEP, el doctor Luis Óscar Londoño, investigador de la UNESCO, el doctor Jorge Alba Pinilla, el doctor Marcio Ruiz, secretario de la Organización Mundial de Sexología, el doctor Luis María Leratucha, secretario de la FLACES y el rector de la Universidad de Medellín, nuestro anfitrión. Sentaos, por favor. En este espacio lleno de vicisitudes, apremios e intercambios, es particularmente significativo este momento para la paideia en el afán universal de la planetización. La era de las comunicaciones uniforma en el vaivén de los referentes consagrados por los espacios imaginantes de la edad de la imagen del mundo en la expresión de Heidegger. Pero enfrente de las exploraciones milenarias también se agolpan las realidades de nuestro quehacer cotidiano. Por sobre el maravilloso mundo del átomo, las espaciaciones de la multicélula pluriforme de lo biótico escancian los momentos de la cultura, el hábitat natural del hombre, el que tenemos que construir en la promesa de conquistar su haber, su espacio privilegiante y su agitada responsabilidad en el intrincado mundo de los saberes. Con nosotros en este limen reflexivo, un maestro de la realidad vivencial del hombre en su lucha emancipatoria, Paulo Freire. Él ha orientado los caminos del conocimiento en las nuevas realidades abiertas por los surcos de la búsqueda consagratoria de nuevos ideales. Estos, fraguados en la lucha, recogen las realidades configuradas de los referentes conculcados en la alienación de los bancos repletos del recetario de opresiones funcionalistas. Desde la educación como práctica de la libertad hasta las finas lucubraciones fraguadas en la cotidianidad de los adultos en el renacer de su esperanza, el maestro ha cubierto el tránsito del esperado despertar de la pedagogía. No más discursos vacíos medrando en los saberes inarticulados de los laboratorios. Vivencia existencial en la cual los símbolos devienen historia tutelar de la sabiduría. Esa palabra que siempre nos enseñó es la síntesis dialéctica del hacer y del reflexionar del hombre sobre su propio hacer, será logorrea, bla, 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 cuando solamente es reflexiva, pero será activismo cuando solamente es acción. Si en el principio era el verbo, como dice el Evangelio de Juan, y en el principio era la acción, como dice Goethe, En el principio era la diferencia. En esas diferencias de nuestras realidades latinoamericanas vamos a leer hoy hacia ese proyecto pedagógico en nuestra historia. Pero que sea el director general de este encuentro, el doctor Jorge Eduardo Paniagua, quien haga la introducción a la temática que desarrollará el maestro Paulo Freire.
Deseo expresar a el profesor Paulo Freire nuestro profundo sentido de reconocimiento por su gesto bondadoso que ha tenido para Colombia el habernos brindado la posibilidad de compartir en el día de hoy, 28 de octubre de 1992, con él, con su experiencia y con su vida como testimonio de este proyecto pedagógico que se ha venido desarrollando durante muchas décadas en América Latina. Y hoy, con esa versión de la pedagogía de la esperanza, nos convoca para que en este encuentro, en este conversatorio, podamos ahondar sobre las profundidades del pensamiento freudiano en la persona de Paulo Freire. Expreso mi agradecimiento también a los ilustres participantes de esta mesa, quienes serán interlocutores del conversatorio con el profesor Freire. Es para mí muy honroso saber que hoy en Medellín estamos convocándonos para la reflexión en torno a la temática de educación y de salud. Profundizaremos aspectos que tocan con la educación sexual, con el SIDA y con la participación comunitaria como retos planteados a la humanidad a finales del siglo XX. Y cuando conversábamos con el profesor Freire, extendiéndole la invitación, decíamos que quién más que él para estar acá desarrollando el núcleo fundamentador de la educación. El conversatorio, pues, se centrará sobre la temática de educación y subdesarrollo, un entronque con una profunda relación que es importante clarificarla para poder vislumbrar las alternativas que se nos plantean como retos, como desafíos para el siglo XXI en la prospección y en la generación de una nueva sociedad, de ese proyecto pedagógico para el siglo XXI. Así que, desde este momento, vamos a pedirle a nuestro maestro Paulo Freire el iniciar esta conversación con respecto a la temática propuesta. Profesor Freire, ¿cuál es el entronque, cuál es la relación que existe entre educación y subdesarrollo?
En primer lugar, yo creo que, por lo menos a mí, me hace falta, si yo empiezo esta conversación en esta mañana, sin que subraye la satisfacción que tenemos Nita, mi mujer, que está aquí, y yo, de haber venido hasta acá. Y en segundo lugar, me gustaría también subrayar la alegría de participar de un congreso con un grande grupo de gente capaz, competente, amorosa, dedicada, y que estudia y actúa en el campo de la salud, en el campo de la comprensión del cuerpo humano, en el campo de la sexualidad. Una cosa que acompaña mujeres y hombres desde que nos hicimos mujeres y hombres, y que, sin embargo, sigue siendo una especie de tabú. Hablar en sexo en el mundo todo, con algunas excepciones, es ainda una aventura del espíritu y del cuerpo. Y yo he estado juntamente con Nita desde ahí, conversando todo el día, entrando por la noche, con compañeros que están aquí, exactamente sobre esta temática. Probablemente esta es la primera o la segunda vez en que yo fui invitado aun cuando no para el meollo mismo del congreso, porque yo me arriesgo a hablar de sexo porque también lo tengo y porque también lo vivo, pero no soy un especialista en sexo. Soy un experto en uso, en el uso de él. Esto sí. Y hay que decir estas cosas para disminuir el tabú. Que Paulo Freire diga esto, ¿no? Y más que diga, que haga esto.
Que diga que lo hace.
Y como yo solo hablo de lo que hago, todos mis libros hasta hoy son informes de mi práctica, mi discurso tiene peso. Pero para mí, yo repito, es una satisfacción, porque yo creo, claro, que el sexo no es el motor de la historia, pero es uno de los motores. Tiene que ver con, y sobre todo de la historia individual, yo no tengo duda ninguna de la importancia que tiene el sexo para cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Y entonces para mí es ótimo. Ahora me llamo aquí para conversar un poco, está malo esto, conversar un poco sobre educación, subdesarrollo, desarrollo. Y la primera pregunta que se me plantea es: ¿qué núcleo central, por ejemplo, yo vería en las relaciones de educación y subdesarrollo? Yo creo que hay muchos aspectos a ser vistos, a ser pensados. En primer lugar, solo hay subdesarrollo porque hay desarrollo. Lo que yo quiero decir é que não seria possível entender o subdesarrollo sem o aplastamento que o desarrollo provoca em criando o subdesarrollo. Uma coisa não se conhece por ela mesma, sino por seu contrário. Então, falar do subdesarrollo implica necessariamente falar do desarrollo. Uma pergunta, por exemplo, que cabe dentro de la tuya, de la primeira que tu haces, e que nos envolve a nós outros todos, los que estamos nesta mesa e los de allá, las universidades, es la seguinte: que passa com lá intelectual ou com ele intelectual de las áreas subdesarrolladas com relação a sua compreensão del mundo, tomando em consideração que ele intelectual e lá intelectual de las áreas subdesarrolladas experimenta quase uma espécie de esquizofrenia. Isto é, vive em uma totalidade que se cinde com relação ao outro lado que ela creia. Por exemplo, frente à universidade onde o professor dá cursos de sociologia, ou de teoria política, ou de filosofia, sobre a pós-modernidade, vivem poblações miseráveis. E o professor quer dizer que são populações que caracterizam exatamente o subdesarrollo. E o professor está dando a hora aqui, às 10 horas da manhã, um curso sobre pós-modernidade em arquitetura. Entende? Quer dizer, isto me parece que é uma... Agora, vejam bem, eu não estou dizendo que nós outros, los e las intelectuales del terceiro mundo, desse chamado mundo subdesarrollado, não queremos ao tanto com relação ao desarrollo de las ideias e de la ciência, de la tecnologia, las novas visões de arte en el outro mundo. Não é isto que eu estou dizendo. Então, eu não estou pregando aqui ou proponendo aqui uma espécie assim de felicidade em el retraso. Retraso? Não é isto. O que eu estou dizendo é que, em primeiro lugar, isto constitui um problema para nós outros. Quer dizer, e há que caminhar e há que superar as dificuldades que este problema implica. Quer dizer, como é que eu leio Lyotard hoje, mas ao mesmo tempo eu entendo Los Ninhos de las Cades. Como é que eu sou pós-moderno em Colômbia? Esta é que é a questão. Como eu sou pós-moderno em São Paulo e não em Nova York, e não em Paris. Em Paris eu já sei como se é pós-moderno. Já estou lendo eles. Não? E estão certos, eles não podem ser pós-modernos em Colômbia, eles são pós-modernos em Paris. Então, para mim, uma delas... de las formas de los caminos para contestar tu pergunta es que los educadores, las educadoras, los políticos, que somos nós outros todos, los filósofos, los científicos sociales, tengamos una comprensión más crítica da história e de seu processo. Que aprendamos uma coisa que as universidades não ensinam, que é como ler a realidade, como ler o contexto em la leitura de los textos. Porque la coisa que estamos sabendo, às vezes, mais ou menos bem a ser, é a leitura de textos. E às vezes não sabemos, e para mim, um de los sintomas de que não sabemos todavia o que é ler um texto está em quando um professor universitário de uma pós-graduação dá, no começo do semestre, 300 livros para seus alunos estudarem em um semestre. Eu não sei se em Bogotá os professores são tão loucos assim, ou aqui em Medellín. Mas eu conosco isso, 300 livros, e provavelmente nenhum deles leu os 300 livros. Quer dizer, isto é uma tonteira. Eu também não quero com isto dizer que os jovens não devem ler. Devem ler os clássicos de cada rama que estudam. Não há dúvida nenhuma. Ler não é uma coisa fácil, não é um fim de semana em uma isla tropical. Estudar é uma tarefa difícil, pero prazerosa, que provoca um gosto durante todo o processo, pero demanda seriedade, rigorosidade, tenacidade. Sem isto, não há como pensar em estudar. E solamente pensando nisto, eu não posso conceber que eu leia 300 livros em um semestre. Não posso. 300 capítulos, demasiado. Outro mais 300 livros. Se uno lê realmente, se uno estuda consultando os instrumentos de trabalho, que são os dicionários, as enciclopédias, não entendo como é que se pode ler sem consultar dicionário etimológico, sem consultar dicionário filosófico, sem consultar dicionário, enciclopédias, sem ir e pesquisar mais adentro a significação mais profunda de um conceito. Isto tudo toma tempo que não é perdido, porque é vivido, e tudo isto faz parte da tarefa de estudar. De maneira general, os estudantes, as universidades e as escolas ensinam tão mal estas coisas que os estudantes pensam que consultar um dicionário é uma perda de tempo. É incrível. Os livros básicos que eu tenho em minha biblioteca, atrás de mim, à altura de meu braço, são todos estes instrumentos de trabalho. Todos os dicionários, eu tenho uns 30. Se os estudantes não podem comprar, porque isso eu comprei quando era jovem, hoje em dia é muito caro, então só demandem que as universidades comprem e genem as bibliotecas de dicionários, de instrumentos de trabalho. Bem, voltando à questão, eu creio que uma das preocupações nossas de intelectuais do chamado subdesarrollo, para poder ajudar à superação do subdesarrollo, que não se hace sem decisão política, que não se hace sem transformação econômica, que não se hace sem capacitação tecnológica e científica. Não há como fazer, não há como salir sem estas coisas. A decisão política, em primeiro lugar. Quer dizer, há que decidir o que há que fazer. E para fazer, então, temos que estar capacitados cientificamente, tecnologicamente, humanisticamente. Quer dizer, há que ter uma compreensão do mundo, uma compreensão das gentes no mundo como sujeitos da transformação do mundo mesmo. Então, eu creio que aí, este me parece que é assim uma espécie de tronco de onde saem avenidas, não? Para que enfrentemos a questão do subdesenvolvimento, como também uma das ruas de isto é exatamente este setor fundamental de que vocês, em torno de que vocês fazem este congresso, que é, porque para mim, centralmente, a educação sexual tem que ver com a assunção por nós outros de nosso corpo. É isto. E provavelmente é exatamente a compreensão da sexualidade la que me dá mais possibilidade de assumir meu corpo. Não é, por exemplo, a filosofia em si. Não é o estudo de la geografia, aunque seja muito importante para ubicar o corpo no espaço. Não é a história onde tu ubicas o corpo e no tempo. Para mim, a assunção do corpo e da importância do corpo, da boniteza do corpo, do cuidado que devemos ter com o corpo, eu sempre digo que eu não tenho o direito de enfeiar o mundo mais do que o mundo já está feio. Então, eu tenho que cuidar de meu corpo. Puxa, dentro dos patrones de boniteza de minha cultura, uma barriga muito grande é uma coisa feia. Enfeia o mundo. E então, cheguei aos 71 anos assim, um pouco pintoso, não? Um pouco. Quer dizer, e hago isto de propósito, eu peleio para que eu não perda esta possibilidade de caminhar, não? De saltitar, de pular, porque estou no mundo e tenho dever com relação às outras pessoas que estão também no mundo. Não tenho o direito de dizer, o corpo é meu, eu lo estrago. Deixa eu perder. Não posso, porque deixar a perder meu corpo significa que um corpo entre milhões de outros corpos foi desrespeitado. Então, eu creio que a educação sexual é exatamente o se centra aí em la compreensão crítico-afetiva do corpo. Eu não tenho por que ter vergonha de meu corpo. Meu corpo sou eu. Eu sou este corpo que habla, que sofre, que odia, que pensa, que creia, que maltrata, que insiste, que desiste. Eu sou este corpo consciente. Eu não tenho propriamente uma consciência ubicada em uma parte de meu corpo. É meu corpo todo que é consciente. Minhas mãos são conscientes, como minhas pernas são conscientes. Então, eu creio que é esta assunção do corpo, que é uma assunção inteligente, que decisória, que tem que ver como fundamental ponto de partida para compreender o subdesenvolvimento e o desenvolvimento e pelear. Porque, no fundo, chegamos ao momento da peleia. Quer dizer, não se sai do subdesenvolvimento solamente fazendo preces, por mais que as orações sejam importantes. Mas é questão de política e de peleia política, de briga, diria eu em português. projetada. Ok.
Muchas gracias, profesor. La doctora Marta Cecilia García quiere formularle la pregunta al profesor Freire.
Maestro, usted ha tocado un aspecto bien importante y es algunas condicionantes para superar el subdesarrollo. Ha hablado usted de que eso no se hace sin una decisión política y sin una capacitación humanística, científica, tecnológica. Y aquí volvemos a uno de los grandes nudos. En nuestros países, solo una pequeña élite tiene capacidad de decisión política. Y una pequeña élite, a pesar del proceso de ampliación de la educación, tiene la posibilidad de esa educación científica y tecnológica y el control de estas mismas herramientas que posibilitarían de alguna manera una de las formas de salir del subdesarrollo. Y seguimos pensando entonces en los sectores populares. He ahí uno de los aspectos centrales que trabajamos nosotros en CINEP, Centro de Educación Popular e Investigación, y es uno de los nudos problemáticos que usted ha trabajado durante toda su vida. ¿Quisiera referirse a eso, por favor?